Está na linha com a gente agora o médico infectologista, o Dr. Paulo Peçanha, para falar um pouquinho com a gente aqui a respeito da vacina contra a Covid-19, tirar aqui algumas dúvidas e falar um pouquinho desse momento tão importante, né, Dr. Paulo? Muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Muito importante, de fato, esse momento. E eu acho que nós temos muito o que comemorar. A vacina já está chegando e já está chegando para as pessoas que precisam mais ser protegidas nesse início de campanha.
Isso aí, Dr. Paulo, que é infectologista, né? Então está acompanhando muito a situação da pandemia desde o início dela, lá Sim. em março de 2020. Conversou com a gente algumas semanas, né, doutor? Quando a gente teve aquela divulgação dos dados de eficácia por parte do Instituto Butantan. E agora a gente tem mais dados para falar, né? Temos a aprovação da Anvisa, temos já estados recebendo as doses. O Espírito Santo, só para te situar, e o ouvinte que está chegando agora, né, teve um atraso, vai chegar às 18h45. Hoje, 6h45, um avião trazendo aí 95 mil doses para o estado, já dá o pontapé inicial no primeiro grupo prioritário, que engloba aí profissionais da saúde, idosos que moram em instituições, né, os asilos, e também população indígena. E eu te pergunto, doutor Paulo, por que esse primeiro grupo prioritário? Por que que essas pessoas têm a prioridade número um e precisam tanto aí da vacina contra a Covid?
Bom, primeiro, os profissionais de saúde, eles vêm se desdobrando no tratamento dos pacientes com os casos mais graves da pandemia desde março do ano passado, né? E entre os profissionais de saúde, tem sido pago um preço muito alto por esse trabalho. Então, nós temos profissionais de saúde de todas as áreas que se infectaram E que por essa infecção, às vezes precisaram ser internados com doença grave e alguns evoluíram para o óbito. É natural que essas pessoas que estão na linha de frente sejam preferencialmente vacinadas nesse momento, até para nós continuarmos a ter força de trabalho para o atendimento e para os cuidados com a população.
Certo. Agora, população indígena, população que vive em asilos, né, são pessoas que elas têm uma necessidade de atenção maior, principalmente quem mora em asilos, instituições de longa permanência, porque são várias pessoas de grupo de risco que estão ali vivendo juntos, né, doutor? E que podem ali acabar proliferando a doença, né?
É isso, Leandro. Esses grupos também, e são muitas vezes pessoas idosas, eles também acabaram pagando um preço alto na evolução da pandemia. Então, eles estando protegidos, naturalmente que um menor grupo vai adoecer e correr a chance de morrer pela Covid-19. Eu acho que também é uma obrigação do setor de saúde cobrir essa população que as estatísticas têm mostrado que tem sido mais vulnerável à pandemia, ao SARS-CoV-2.
Agora, doutor Paulo, por que que é importante, assim, a gente sabe que são poucas doses, né, e ainda elas precisam ser tomadas duas vezes, então dessas 95 mil, por exemplo, que estão chegando aqui no estado daqui a pouco, pouco mais de 40 mil pessoas é que serão vacinadas, é um público ainda muito pequeno, mas por que é importante já ter pelo menos essa pequena parcela? Isso pode, de certa forma, ir reduzindo o número de casos e a letalidade até da doença, porque a gente já vai ter alguns núcleos, alguns focos de pessoas imunizadas?
Olha, a expectativa nesse primeiro momento é que essas pessoas tenham proteção individual. E que esses grupos estejam menos vulneráveis e adoeçam menos, e com isso vai diminuir o adoecimento e a mortalidade nesses grupos protegidos. Você se lembra que na nossa última entrevista nós falamos que a expectativa com essa vacina é de que haja uma redução de casos leves e moderados em 78%. E os casos de internação podem diminuir até 100%. É lógico que o número de casos observados na fase 3 foi pequeno ainda, mas há uma expectativa muito grande que a vacina evite casos graves, e tanto de internação como aqueles que evoluem para óbito. Mas com 42 mil pessoas, 45 mil pessoas vacinadas, não podemos ter expectativa de um impacto muito grande no número de casos aqui no estado. Aliás, Leandro, eu queria até lembrar que todos nós vamos precisar usando máscara, né, e nos protegendo, inclusive as pessoas que forem vacinadas, porque o vírus ainda está circulando, e particularmente nesses meses de janeiro e fevereiro, a gente tem uma preocupação muito grande com o impacto das infecções que ocorreram na virada do ano, nas festas, nos encontros e nas praias, que nós ainda estamos no verão. Então, é muito importante que as pessoas mantenham todo o protocolo de proteção para que a gente não pense que com a chegada, não é justo pensar que só das vacinas terem chegado a pandemia vai mudar. Não tem mágica, é preciso que 60, 70% da população esteja vacinada para que nós tenhamos, de fato, o controle da pandemia aqui no estado. Qual é a população do estado, Leandro? 4 milhões?
Isso aí, 4 milhões.
70% vai dar quanto? Vamos fazer a continha.
Opa, vamos...
7 vezes 4, 28.
Isso aí, pegando o calculador...
2 milhões e 800 mil pessoas. Então, ainda precisamos correr muito, trabalhar muito, e ter essa expectativa que essas doses cheguem. E não é só as doses chegarem na secretaria, Leandro. É importante que elas cheguem no braço da população, né? É importante que elas sejam aplicadas para que nós tenhamos, de fato, defesa.
Então, doutor Paulo, o senhor entrou aí agora num ponto crucial, né? Não adianta só ter o acordo com o laboratório, com o Ministério da Saúde, chegar aqui e depois ela chegar e ficar no estoque da Secretaria de Saúde. Ela tem que ir para o braço da população, então a população ela tem que aderir a essa campanha, né? A população ela tem que querer ir se vacinar. Infelizmente, né, aqui no Brasil, o Brasil foi um dos poucos países no mundo que infelizmente transformou a pandemia num debate, numa discussão política, né? E infelizmente ainda tem muita gente que diz que não quer se vacinar, recusa a vacina que foi desenvolvida, né, no Instituto Butantan por questões aí ideológicas, enfim. E isso, doutor, caso haja aí algum efeito de boa parte da população se recusar a se vacinar, isso pode gerar um problema para o país como um todo, né, doutor? Então é importante dar segurança à população de que a vacina ela é sim segura e que as pessoas saiam de casa e vão se vacinar quando chegar a hora da população se vacinar em massa, né?
Claro que sim, Leandro. Eu acho que essa resistência pode ir diminuindo à medida que as pessoas vão se vacinando, e que seja demonstrado que os eventos adversos são poucos. Aliás, uma das características dessa vacina da Coronavac são os poucos eventos adversos, né? Ela parece dar somente uma reação local, o que é comum com várias vacinas inativadas, vacina de gripe, vacina de hepatite A, que são vacinas inativadas já, que a gente convive com elas há muito tempo, e elas caracteristicamente dão pouca reação colateral. Então, eu acho que isso vai ajudar a convencer a população. Na verdade, Leandro, essa discussão, essa briga ideológica, ela não faz qualquer sentido, né? As vacinas, nós temos que aplaudir a ciência que desenvolveu vacinas contra uma doença com impacto de mortalidade tão grande no período de um ano. Nós temos que dar graças a Deus e graças à ciência pelo trabalho tão importante desenvolvido para que essas vacinas chegassem. E a vacina que chegar para nós, tanto a Coronavac quanto a vacina de
Oxford, isso, né? E AstraZeneca.
De Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, Todas duas são vacinas que têm um resultado de eficácia na proteção da Covid muito bom, desde que nós tenhamos uma boa adesão. Nós precisamos chegar aos 70% de vacinação, de cobertura vacinal aqui no nosso estado. É assim que nós vamos vencer. E a nossa expectativa é de que a gente consiga isso.
Doutor Paulo, e por que que, né, é uma dúvida que surge de muita gente, né, por que que são necessárias duas doses, né, e qual a diferença se na primeira você vai tomar o mesmo produto, na segunda tem alguma diferença, ou são as mesmas doses, mas elas agem diferente, de forma diferente no corpo?
Não, tem muitas vacinas que a gente precisa de duas doses. Essa não é a primeira. Olha bem, a vacina de hepatite B, por exemplo, que é uma das belas vacinas que nós temos, ela precisa de 3 doses. Nós tomamos a primeira no primeiro dia, que a gente chama de D0, repetimos uma segunda com 1 a 2 meses, uma terceira com 6 meses. Então, isso é necessário, porque é a partir dessas doses repetidas que a proteção imune vai se desenvolver integralmente. E então, se a pessoa toma uma dose só, ela não vai ter desenvolvida a quantidade de anticorpos e de imunidade, de anticorpos e imunidade humoral necessária para a proteção adequada do organismo. É por isso que nós precisamos de duas. E tem que ser no intervalo certo. Nós não podemos perder o intervalo correto entre as doses, porque isso vai prejudicar o efeito da vacina. Eu acho que os nossos ouvintes, vários dos nossos ouvintes, devem estar lembrando de uma vacina que é muito antiga e clássica e muito útil também, que é a antitetânica. Uhum. A antitetânica também, nós precisamos de 3 doses, uhum, para estar com a vacinação. Você lembra disso, Leandro?
Sim, sim.
Uhum. Para estar com a vacinação completa. Então, essa necessidade de 2, 3 doses, ela é muito comum com vários imunizantes. E nós precisamos estar atentos para ela, para não perder o momento e não perder a qualidade da imunização.
Ó, tem um ouvinte aqui, doutor Paulo, nosso ouvinte, o Antônio, ele está perguntando aqui também com relação à vacinação. Ele está falando que é uma coisa que muita gente pode estar com a visão errada, né? Ele está falando aqui: após tomar a vacina, ainda é necessário manter a utilização de máscaras ou as pessoas já estão liberadas para fazer o que faziam antes? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque acho que muita gente está querendo tomar a vacina como um passaporte, né, doutor, para voltar para o bar, para voltar para a vida de antes, né?
Antônio, eu acho que nós todos queremos voltar à vida que nós tínhamos. Eu acho que agora, sobretudo, Antônio, nós temos que entender que essa vacina, ela traz proteção contra doença grave e contra a morte pelo coronavírus. Quer dizer, aqui no estado, nós, na semana passada, vários dias, nós tivemos 30 óbitos por dia. Eu não me lembro, na minha prática médica, de nenhuma doença que tivesse trazido esse impacto de mortalidade entre nós. Então, mesmo que no final de semana tenha reduzido, mas 10 óbitos, 14 óbitos, 19 óbitos, como nós tivemos no sábado e no domingo, isso não é normal para doença nenhuma. E essa vacina, ela deve impedir que esses óbitos aconteçam, Antônio e Leandro. Então, essa é a grande notícia. Agora, essa vacina, ela não protege contra a infecção, nós não temos certeza disso. Então, ela não impede que a pessoa tenha o coronavírus, o SARS-CoV-2, na mucosa nasal. Ela impede que chegue no pulmão e complique, mas não impede que ele replique na mucosa nasal. Então, uma pessoa pode ter o vírus e transmitir. Ela não vai adoecer, mas ela pode pegar o vírus. Então, é por isso que vai ser importante as pessoas manterem o uso da máscara e manterem o distanciamento social e manterem os cuidados com a higiene das mãos e evitar aglomeração. Nesse 2021, uhum, nós vamos ter que, durante o ano inteiro, manter esses cuidados até que toda a população esteja imunizada e a gente tenha provas de que nós já temos uma imunidade coletiva, uma proteção coletiva. Isso, como eu já falei, a gente precisa de 70%, pelo menos, da população vacinada.
Uhum. E olha só, doutor Paulo, que curioso, quando o senhor falou da hepatite, né? A gente teve aqui um ouvinte, ó, o Ney, ele acabou de mandar a foto do cartão de vacinação dele. Ele foi vacinado, ele foi vacinado hoje, olha, ó, tomei hoje a última dose da hepatite B.
Isso, ele foi muito bom ilustrar isso. É. Né? E foram 3 doses.
E tá aqui, ó, dose dessa. Terceira, data e tudo mais. Isso, bem bacana.
Perfeito. Doutor. Agora, Leandro, pode seguir. Você não perguntou? Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar nessa entrevista é que o Espírito Santo é um dos estados do Brasil que tem uma rede de imunização nas unidades de saúde mais eficiente. Nós temos sala de vacina nas unidades de saúde em todo o estado. E é essa capilaridade, essa possibilidade de distribuição de vacina nas unidades do estado e município que vão permitir que a gente alcance esses 70% que nós precisamos. Então, é preciso que a população procure as unidades e que tenha boa adesão à vacina, mas a logística, que tanto se fala nesse momento em todos os noticiários, a logística é essa distribuição da vacina. Essa logística ela é perfeitamente possível no estado. E essa vacina ela pode ser mantida entre 2 e 8 graus, que é a temperatura de geladeira, temperatura de câmara de vacina. Então, aqui no estado, a gente vai ter possibilidade de distribuir a vacina por todas as unidades de saúde e a vacina chegar próxima a cada pessoa que precisa tomar. Então, nós não vamos ter razão para ficar sem a vacina. E, com certeza, nós vamos ultrapassar essa meta de 70%. Aliás, o Espírito Santo tem alcançado 90%, por exemplo. Agora nós estamos atualizando a vacinação para sarampo, que ficou com a cobertura um pouco mais baixa. E as mães levam as crianças para tomar a vacina de poliomielite e as vacinas de tétano, difteria, coqueluche. Nós temos um histórico muito positivo na cobertura vacinal aqui no estado. Então, a minha expectativa é que a gente vença essa discussão político-ideológica e que a gente consiga uma cobertura ideal e que durante esse ano a gente vença essa pandemia de coronavírus.
Ótimo, doutor Paulo Peçanha, infectologista, mais uma vez dando uma aula aqui para a gente a respeito, né, das vacinas, a situação da Covid. Infelizmente, doutor Paulo, tem uma pergunta aqui que a gente não vai conseguir. Queria muito dar essa resposta aqui, o nosso ouvinte Cleidson. Ele falando. Não, isso aí, infelizmente, não está no nosso alcance. Ele falou: vocês têm previsão de quando 70% da população do Espírito Santo será imunizada? E não tem como saber, porque depende aí da produção, né? Eu gostaria de falar amanhã.
Vamos torcer para a Coronavac continuar sendo produzida no mesmo ritmo. O Butantan chegou a produzir, na semana passada, 1 milhão de doses por dia. Quer dizer, se ele tiver insumos para continuar produzindo nesse ritmo, a gente vai ter muita vacina nos próximos dias e meses produzidos pelo Butantan. E é muito importante que a Fiocruz também alcance esses níveis de produção de vacinas e que a gente consiga comprar outros produtores, de outros fabricantes, para que a gente tenha um volume maior de vacina. Uma coisa mais que eu queria comentar, Leandro, é que essa vacina que nós temos, ela é muito segura. Vamos reforçar isso, Leandro. Essa Coronavac é uma vacina muito segura e com muito pouco evento adverso. Então, essas pessoas que já vão tomar, tanto aqueles que têm parentes em asilos, em casas de repouso e que já vão receber a vacina, os profissionais de saúde nos vários hospitais do estado, nas várias unidades que já vão receber a vacina. E essas pessoas podem ficar muito tranquilas de que o efeito protetor da vacina é muito superior à possibilidade de eventos adversos provocados nesse momento da imunização. Então, é muito importante que a gente tenha boa adesão e que todos se vacinem na medida que for chegando o momento para que a proteção coletiva vá sendo alcançada progressivamente.
Dr. Paulo Peçanha, médico infectologista, atendendo aqui a Band News FM. Dr. Paulo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua disponibilidade e até a próxima.
Um prazer, Eliano. Até a próxima.
Talvez na próxima a gente já se fale, talvez imunizado. Já pensou? Vai ser melhor ainda, hein?
Vai ser ótimo. Todo mundo comemorando. Vai ser muito bom.
Um abração.
Tá bom? Um grande abraço.
Tchau, tchau.